querendo ou não, quando a gente fala assim, só depende de nós, na mente de cada um, no imaginário coletivo, eu acho que fica uma coisa assim, depende de nós, então depende de cada um individualmente, assim. Mas eu acho que é o nós coletivo mesmo, assim, o nós de o processo de mundo tomar outros caminhos, né? A forma como eu aprendi a cantar foi tão inspirada no que eu entendo por rock que eu acho que eu traduzi pro meu corpo, pro meu pensamento, o que é rock pra mim.
Alô, alô! Começando aqui mais um Telefonema, sou Vinícius Félix. Estamos aqui para mais uma conversa, para mais um bate-papo nesse podcast de garagem que quer ouvir o mundo e provocar a escuta em você, né? Tirar um tempo, para que você tire um tempo para prestar atenção no outro, prestar atenção no que tá rolando, né? E ouvir o mundo. Mas ouvir mesmo, né? Aquela escutativa. E hoje quem eu vou escutar a história dele aqui hoje é o Matheus fazendo rock.
E aí, galera?
Fala, Matheus. É um artista de Fortaleza. Acabou de lançar seu segundo álbum, certo? Jesus Não Voltará. Na modesta opinião de mim mesmo, de vários amigos meus, um dos melhores discos do ano. Certamente o melhor disco de rock brasileiro em muito, muito tempo. E na abrangência que esse estilo ficou meio relegado, assim, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Porque o Matheus traz o rock no nome, não é à toa. Matheus, seja bem-vindo. E aí, como que você tá?
E aí, tudo bem? Tô bem. Dia feliz, cheio de notícias novas, boas. Tamo aí, graças a Deus.
Se você não está aqui no mundo, no dia, perto do dia 21 de julho, né, de 2023, você não sabe que o Matheus é um dos artistas brasileiros em destaque no line-up do Primavera. Como que você recebe essa notícia, Matheus? Um show solo num festival gigantesco em São Paulo.
Então, foi uma notícia bem feliz, assim, né? Quando chegou o convite, na verdade, antes de sair na line, né, na toda a parte anterior à negociação, já foi internamente uma emoção para geral. Eu, particularmente, sou muito fã de The Cure, ouvi muito The Cure, e aí já tava assim, nossa, velho, The Cure vai vir, já tava sabendo, né, já tinha visto que ele ia vir, e aí fiquei, enfim, né, vai ser foda demais.
Será que Robert Smith vai ver seu show?
Aí não sei.
Imagina ele pirando. Eu acho que ele piraria. Ô, Matheus, antes da gente contar a sua história, eu vou fazer uma pergunta sobre o Jesus Não Voltará, porque eu acho que talvez esse nome assuste algumas pessoas, e eu acho legal ele no sentido assim, eu já vi pichado na rua a Jesus Voltará, né? Onde que veio a sacada sua e qual que é a complexidade dessa frase de não, Jesus não voltará?
Então, eu acho que tem um lado de que quando eu compus essa música, a minha realidade era ainda bem outra, assim, no sentido de onde que estava meu trabalho, né? Meu trabalho estava somente aqui em Fortaleza. O disco Rolê nas Ruínas nem tinha saído ainda, estava se organizando para começar a produzir o disco quando eu comecei a compor a música Jesus Não Voltará. Essa frase, de certa forma, traz um impacto, né? Porque afronta uma outra perspectiva religiosa, algumas perspectivas religiosas que se propõem numa cosmovisão de que Jesus é essa presença que ainda vai voltar, né? Mas eu acho que, de modo algum, ela está posicionada nem na música em si, nem no disco como um todo, como algo que tem como enfoque a questionar a religiosidade ou cosmovisão de ninguém. Eu acho que ela está
Sim.
muito mais pensando sobre as presenças em vida, né? Então, como é um álbum sobre histórias de vida, de
Ciclo
vitórias e
da
de
vida, né? Sim.
derrotas e de ciclos da vida e morte, enfim. Então a gente está pensando sobre essas presenças, esse álbum, negar essa volta de alguém que um dia esteve aqui, talvez se coloque num lugar de afrontar e de provocar as pessoas a pensarem sobre nossa permanência aqui, sobre as presenças aqui, sobre a importância de cada presença, sobre a sutileza de cada existência que está passando por esse plano, por esse planeta, por essa terra, por essa era, enfim.
Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala assim que a pessoa tinha pressa em adiar a realização dela, sabe? Essa coisa de, olha, o que eu sonho é impossível, né? Uma coisa mais coletiva é impossível, então adie para a próxima geração, né?
Sim.
E eu acho que casa muito com o seu verso, né? Seu, né? E por mais intensos e modernos que sejam nossos sonhos, a autodestruição já começou, né? Então, tipo assim, você traz para né? O Jesus não voltará, tipo, não é exatamente sobre isso, né? Seria sobre, tipo, o futuro... Até sou estranho falar assim, mas o futuro depende da gente, né? Então, tipo assim, dos nossos sonhos. Então, tipo, se a gente quiser viver só nessa realidade que ela oferece, aí a gente estaria condenado mesmo. Aí a autodestruição já começou, uhum. Já começou. Você compartilha com isso, tipo assim, até por você ser um cara que tem uma perspectiva de coletivo, tipo, olha, gente, se vocês querem sonhar, ter coisas novas, tem que sonhar diferente. É por aí?
Por aí. Então, acho que até é legal que você falou tanto sobre essa palavra, o futuro depende da gente, quanto essa falar sobre perspectivas coletivas, porque eu acho que muitas vezes essa frase, de alguma forma, por a nossa visão de mundo acabar sendo individualizada, querendo Sim. ou não, quando a gente fala assim, só depende de nós, na mente de cada um, no imaginário coletivo, eu acho que fica uma coisa assim, depende de nós, então depende de cada um individualmente, assim. Mas eu acho que é o nós coletivo mesmo, assim, o nós de o processo de mundo tomar outros caminhos, né, para que as vidas possam, enfim, ser respeitadas, né? E eu acho que isso tem tantas camadas. Eu, por exemplo, tô falando muito um pouco da realidade das favelas, mas a gente, esses dias eu tive a oportunidade de ouvir aqui em Fortaleza o Nego Bispo, né? Que é um filósofo quilombola. E aí ele também fala muito sobre isso, sobre vida, sobre deixar aquele povo que se organizou daquela forma viver em paz sem ser criminalizado, né? Os povos quilombolas ou os povos indígenas, né? Também sempre sendo atacados. Então eu acho que essa coisa do nós é isso, né? É jogar o nós, é eu e você, de alguma forma, espelhados, tentando repensar esse mundo. É, eu acho que, sim, né? Tem que entender que a gente está posicionado assim, num lugar de mundo, que eu acho que a nossa forma de exercer essa mudança, talvez tendo essa conversa aqui, você através do seu podcast, eu e a família fazendo rock através do disco, da dança, da música, do show, da forma como a gente se organiza, da forma como a gente se movimenta do mundo. Mas eu acho que é isso, é trazer um pouco pra gente essa autonomia da vida, né? Essa busca pela autonomia da nossa própria vida e dessa continuidade, né? Enfim, quebrando, eu acho que esse disco em si e essa frase, né? Essa música, é muito para questionar e a gente quebrar ciclos de autodestruição. Total. E eu acho que a autodestruição não é somente eu, Matheus, me destruindo o corpo físico, mas a autodestruição de nós enquanto humanidade. A gente Total. Pode pensar assim também.
Eu sempre penso no Jair Bolsonaro como isso, uma autodestruição coletiva. Tipo assim, é o fim do sonho.
Sim.
E aí você materializa ele. Não, que esse cara nos mate. Sabe, que ele fica incumbido da missão. E aí a nossa missão é desconverter essas pessoas, enfim. Mas quando você falou de... Como que chama o cara? O filósofo?
Nego Bispo.
Nego Bispo, que é um de quilombo. E de Isso. quando a gente pensa nos indígenas, eu sempre penso nisso, né? Tipo assim, as pessoas falam muito que a sociedade é isso aí mesmo. Mas quando você olha para a história dos quilombos e da população indígena, outra cosmovisão é totalmente Sim. possível, né? Você crer numa filosofia de vida quase que não comunica com a nossa filosofia atual, tão diversa, tão diferente, tão oposta em alguns sentidos, uhum. e até coisas básicas de estrutura de sociedade, qual que vai ser o papel das mulheres, das pessoas que são trans, tem outras questões de sexualidade, tipo assim, várias organizações, gente, são possíveis, né? Isso aqui é só uma das resoluções, isso aqui não é a verdade, né? Então, e eu Sim. acho que isso conversa muito com a sua obra. Você concorda?
Concordo. Acho, inclusive, que, na verdade, o que talvez se busque é... Porque, por exemplo, o povo indígena não está querendo impor que a urbanidade viva o mesmo tipo de organização que eles têm. O povo quilombola não está querendo impor que a humanidade viva o mesmo tipo de organização que, enfim, que eles têm, né? Então, na verdade, é encontrar formas de coexistir, né? Total. Assim, que eu acho que, na verdade, o que acontece é que tem alguns pensamentos que ficam o tempo todo buscando para se sobrepor a partir de outros, né? Modos de vida que ficam tentando se sobrepor ao modo de vida dos outros, né?
Que eu leio como medo, né? O medo de ser dominado, né?
Sim.
Bizarro. Ô, Matheus, agora falando... Fazer mais uma pergunta antes de a gente ir pra sua história, porque eu acho que talvez muitas pessoas vão se interessar por você, cada vez que o seu nome fica mais popular, Matheus fazendo rock. O rock no Brasil, sempre... O rock... Uma vez o seu Jorge falou isso, né? O negro não gosta de rock. Né? E aí as pessoas, como assim? Mas o rock é um gênero negro? Porque elas vão na história global.
Uhum.
O seu Jorge estava falando de Brasil. Tipo assim, no Brasil o rock é um gênero branco. Majoritário, uhum. Histórico, dos anos 50, sei lá, da Jovem Guarda, passando pelo tropicalismo, que tinha elementos de rock, para os anos 70, que era um rock mais underground, de bairros paulistas, assim, isso falando aqui bem de sul, assim, né? Você pode Sim. até trazer uma visão do rock mais nordestino, do Ceará, que talvez seja outra história. E aí os anos 80, que tem uma popularidade em tese do rock, que eu acho que é o conceito de rock que sobrevive até hoje, que assim, ah, rock é Legião Urbana, Paralamas, Capital Inicial, é o que foi os anos 90, anos 2000. Aí quando essa pessoa olha pro cenário hoje e fala assim, não existe mais rock. E talvez ela nem te identifique como rock, embora tenha muito rock no seu som. Então, uhum. tipo, o que você acha que o seu trabalho... Vou dividir em duas essa. Queria que você fizesse essa análise. Essa é a minha análise. Eu queria te ouvir sobre a sua análise do gênero no Brasil e no mundo. E se você concorda com isso, tipo assim, você tá aí para subverter o gênero que prega tanta subversão que está meio que numa fase, uma longuíssima fase de condenado a um reacionarismo terrível de... Cadê as guitarras? Cadê o peso? Cadê a crítica social? Aí o cara faz uma crítica social, cara, pô, mas aí não pode falar de política, entendeu? Então eu queria... Vamos dividir a sua análise e aí depois você fala assim, por que você carrega no seu nome o gênero?
Tá. Então, eu acho que sim, né? O rock no Brasil, ele chega já após o rock ganhar uma certa hegemonia ali nos Estados Unidos, e virar uma coisa de Elvis Presley pra frente, né, assim.
Total.
Elvis Presley como um nome central, assim, mas ele é um mix variado de outras como ele, assim, enfim, que foram se transformando. Eu, particularmente, não tenho como também não ter sido afetado por, de certa forma, uma cultura de rock bem tradicional. Eu sou uma pessoa que foi muito influenciada, por exemplo, pelo grunge, né? O grunge foi um movimento que, quando eu tive acesso a primeira vez a escutar, e já me envolveu aquilo ali, né? E aí, sim, chega no Brasil, tem todo esse movimento de... acho que principalmente anos 80 para frente, que são os nomes que ficaram, assim, né? Como é o Legião e outros... Tem também uma outra cena mais paralela que foi aos poucos virando outros ritmos, que é um rock mais psicodélico, que tem a ver com nomes do Nordeste, como Ave Sangria, como o próprio Zé Ramalho em algum momento. Acho Total. Que inclusive, sei lá, Cidadão Instigado, que é uma banda aqui de Fortaleza, é talvez o nome ainda atual de maior banda de rock mesmo, assim, que é fiel, de certa forma, ao gênero, né? Embora também tenha as suas influências por...
Tem a sua infidelidade,
estilos.
Né?
Tem a sua infidelidade.
Que é a graça, mas, né, do cidadão.
Mas eu acho que é isso, assim, por mais que, de certa forma, o público, falando de rock, o gênero, da forma como as pessoas bem conhecem, assim, né, e entendem. Por mais que, de certa forma, exista esse público que é branco, que só veste preto, que é Caxias, que é direitista tal hora, super machista muitas vezes, o rock, ele é, enfim, é Iggy Pop, enfim, um monte de gente que
Little Richard.
Que de certa, né? Que de certa forma foi infiel ao próprio gênero, o próprio Rolling Stones, tal hora, assim,
pensar
um nome bem clássico, Bowie, pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, e, enfim, várias e várias, né? Tem outra cena posterior, assim, que eu acho que também, de certa forma, é infiel ao rock, como, sei lá, The Cranberries, Portishead, sei lá, umas outras galeras, assim, também. Mas, pra mim, o rock chega nesse lugar, né? Aqui, por exemplo, eu vou contar aqui, tem um documentário que eu acho que dá até pra achar no YouTube, que é sobre a história do movimento punk em Fortaleza. E aí, enfim, tem muitas bandas. Daqui sai, por exemplo, Jonathan Dow e os Garotos Solventes, né? Aqui, já no final dos 80 para 90, houve uma cena punk que aconteceu, assim, de bandas autorais e de muitas bandas cover. Vários festivais de garagem, de pracinha, de quintal acontecendo na tora, assim. Não era uma cena que eu digo que movimentava dinheiro. Nunca foi, acho. Era uma cena que movimentava gente, identificação, grupo, né? Eu era criança, eu pude observar isso acontecendo enquanto criança.
Você não frequentava?
Não tinha idade. Mas podia. Acho que podia, eu via, né, passando pela minha rua e tal, alguma coisa assim do tipo. Mas acho que, de certa forma, isso também me afeta um pouco, né? Como eu vou me posicionando dentro do rock, né? Meu acesso à música, ele vem por várias vias, assim, né? Ele veio através de curso de violão numa ONG no bairro, da percussão, de tocar percussão num projeto para um sarau na Sapiranga. Vem através de participar de grupo, ajudar em coisas, em grupos de teatro. Então, eu acho que o rock sempre foi o gênero que estava no meu fone, era o rolezinho que eu ia. Acompanhei, acho que até mesmo sem, na época, ouvir, me envolver ativamente no sentido de, sei lá, fazer franja, etc. Mas até a fase onde o emo rock era uma coisa que, enfim, quando surge gigante. Fresno e todos os rolezinhos de rock começam a ser isso, também acompanhei esse movimento também, né? Sendo jovem, sendo adolescente, indo para onde estavam as pessoas, embora muitas vezes eu não, talvez, sempre fui esse roqueiro que não tem nada a ver com rock, assim, não era aquele, sabe, aquela pessoa que tá todo mundo de preto. Aqui tinha um evento em Fortaleza.
Sim, que chamava cinza, de amarelo.
E o de amarelo, assim. Aqui tinha um evento que chamava Sessão Muraque, acho. Era um festival de filmes de terror que acontecia no cinema, no centro. E era a noite toda filmes de terror numa parte, na outra era uma banda de rock ou um DJ tocando rock. E a galera era punk, coturno, sabe? Spikes, né? Aquela coisa toda, todo mundo de preto, quase todo mundo de preto. Eu acho que eu tinha até uma foto perdida em algum lugar, que era eu, um monte de gente de preto, e eu de shortinho, chinela e blusa branca, assim, sabe? Eu sempre fui esse roqueiro que gostava do rolê, mas não exatamente conseguia assumir essa identidade na
performatividade,
nos outros signos, assim. Eu acho que, inclusive, aí a gente vai pensar, né? Por exemplo, o metal, que está muito envolvido numa série de signos que tem a ver com a cultura europeia, assim, né? E eu nunca tive identificação com isso, embora tem bandas de metal que eu cheguei a ouvir, né?
Uma vez eu fui num festival de metal com um amigo, com meu primo me convidou, e eu não estava preparado para ir. Mas aí eu tinha a camisetinha desse meio bege, assim. Eu era a única pessoa de bege lá, porque tava todo mundo de preto. Eu virei atração no festival, todo mundo conversava comigo. Que era a única pessoa diferente.
Ai. Pois é, e aí, tipo assim, eu acho que quando eu comecei a compor, comecei a tocar, eu tenho uma questão com a minha voz que eu gostava muito. Pra mim, o auge da voz, assim, um dos cantores mais foda que eu achava, assim, na minha adolescência, era o Robert Plant, né? E aí, só que minha voz é grave, né? Então eu ficava assim, gente, nunca vou cantar, não, não dá pra eu cantar rock. Não tem como eu cantar rock. Mas eu acho que eu fui entendendo com o tempo e ouvindo e abrangendo meu referencial que não importasse, na verdade, meio que o que eu fizesse, assim, né? A forma como eu aprendi a cantar foi tão inspirada no que eu entendo por rock que eu acho que eu traduzi pro meu corpo, pro meu pensamento, o que é rock para mim, assim, né? Então, por isso que talvez, obviamente, algumas pessoas escutem minha música e estejam tanto invadidas por um imaginário industrial que já está estabelecido, que não consigam identificar como rock, como eu já vi, assim. É, já vi gente falar assim, gente, engraçado, esse Matheus fazendo rock é um rapper. Sendo que, na real, tem música, sim, que tem um pouco a influência do boom bap. Não dá para negar a influência do rap também na minha vida, a partir de certa fase, a partir de certa idade.
Mas não é rap, né?
O quanto eles coexistiram, mas não é rap. Da mesma forma que o reggae. É porque eu acho que eu comecei a compor depois também, assim, de forma... Comecei a deixar livre o meu processo criativo, né?
Isso é uma característica que soa mesmo. Tipo, o disco, ele tem, tipo, ele começa... Tem muita bateria eletrônica, né? Então, tipo... E aí tem músicas... Tipo assim, o disco abre com essa... Com Jesus Não Voltará, que eu acho que é uma paulada, assim. E aí tem uma progressão muito roqueira, né? Bem de riff, assim.
Sim.
Depois tem, tipo assim, pode ser isso, que aí as pessoas falam, pô, o cara já é pop, já tem uma outra levada.
Sim.
Mas é essa complexidade mesmo, né? Tipo assim, uma coisa que eu anotei aqui, não sei se você vai concordar. As pessoas que são muito fãs do rock nesse estigma, elas querem servir ao rock.
Sim.
Fiquei pensando isso. Você faz o rock te servir, e assim como você faz o rock te servir... você faz todas essas outras influências. Então vai ter um pouquinho de boom bap, vai ter um pouquinho de rap, vai ter uma levada de funk aqui ou ali, um jeito de cantar. Você acha que dá pra gente falar assim, você faz o rock te servir? Não servir a uma prisão de um conceitual.
Não, com certeza não. Eu gosto de pensar que, na verdade, eu não deixo fronteiras, assim, para que realmente, de fato, eu possa ser sincero, né? E os sons que fazem parte do meu imaginário, porque não dá para, tipo assim, quando as pessoas vão falar assim, qual a sua referência para compor tal música? Não dá para dizer exatamente, né? Eu posso dizer os processos que eu passei mentalmente, sentimentalmente, minhas intenções com aquilo, eu consigo dizer, sim. Mas falar assim, referência especificamente, é muito difícil mesmo. Eu acho que enquanto eu estive compondo algumas dessas músicas, eu estava andando na rua, eu estava talvez com um rap no ouvido, uma lembrança de um rock na cabeça, um forró numa casa que passou ao lado, voltando de um rolezinho que era de reggae, sabe? Então acho que imagina...
Essa é a nossa vida, assim, né?
Esse cotidiano sendo afetado, de certa forma, por esses vários sons. E é esse som que vai modificando o meu pensamento também, né? Então, eu acho que eu posso dizer que vou muito... Foi por aí que eu caminhei, assim, né? De certa forma.
E quando você pensa nessa abrangência de estilos e gêneros, eu acho muito louco, né? Porque o mundo, ele tem uma facilidade... em se dividir. Eu, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que o mundo é uma coisa só. Então, tipo assim, você ouve o Jimi Hendrix lá, Mi com sétima, Lá maior, Sol maior, você toca com esses três acordes, você toca Jimi Hendrix, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, você vai embora.
Sim.
Então, tá tudo junto, né?
Totalmente.
É muito bom isso. Ô, Matheus... Outra coisa, falando em fragmento, aí eu queria te perguntar um pouco do Matheus Letrista. Eu identifico na sua escrita uma coisa muito fragmentada, assim, que até tem muito frase que impacta, mas são letras que pedem mais uma audição, leitura, porque pra gente sacar tudo que você tá falando, assim, porque você troca de cena, volta, pá, constrói, tem coisas que são bem mais fragmentadas, assim, até meio... sem sentido no sentido de fixo, né? Mas pra, pô, pra pessoa viajar ali, ter uma proposta poética, né? Tem até uma frase da Ava Rocha, que a poesia não tenha sentido. Quem te inspirou nesse sentido? Como que você foi desenvolvendo essa técnica de, pô, de libertação até para ter uma escrita mais solta, assim, porque as letras são muito caprichadas, assim, é muito... De novo, você não deixa nada te pegar. São letras muito livres, muito legais, assim. Como que você avalia que você desenvolveu essa escrita, assim? E também pode discordar, falar, pô, você entendeu tudo errado.
Tá. Então, eu acho que tem um lance de que eu vou contando as histórias de uma forma não linear, cronologicamente, pensando assim, né?
Uhum.
Então, eu acho que é isso que talvez dá pra você essa sensação. Eu não vou saber, realmente, eu acho que eu não vou saber te dizer, tipo assim, eu cheguei intencionalmente nesse lugar. Eu sei mais ou menos os meus processos, assim, né? Eu costumo... Algumas músicas eu costumo cantar a partir de uma frase e da repetição dela. E ela quem vai me trazendo as outras. Geralmente elas estão muito vinculadas a um processo de como eu tô sentindo a vida ou coisas que eu tô pensando filosoficamente, politicamente, naquele momento da minha vida. Isso já sou eu falando agora, pensando no Matheus que estava, por exemplo, compondo Melô de Aparecida lá atrás, né? Então, geralmente elas estão muito voltadas a algo que eu estava pensando naquele momento, mas muito vinculada à memória, né? E se a gente for parar para pensar, isso sou eu meio que racionalizando esse processo que muitas vezes não é tão racional assim. É, se a gente for parar para pensar, a memória da gente ela é meio assim. A gente é quem tenta construir narrativas cronológicas bem lineares, mas a memória da gente ela é esse emaranhado mesmo assim.
É soltinho.
É essa junção de acontecimentos que a gente sabe mais ou menos onde é que eles estão e que eles formam esse bloco do que a gente sente daquele tempo X, daquele... Quando alguém fala assim, como era a sua infância? Vem para você uma série de imagens, né? Juntas, separadas, e elas todas é quem fazem você sentir essa sensação que você sentiu agora, quando você pensou assim, minha infância era assim, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Tem um livro do cara chamado Milton Hatum, que é o Dois Irmãos, né? Virou até uma minissérie depois na Globo. Ele tem uma frase lá dele que o personagem que narra a história, ele é o filho de uma menina que era meio que empregada da casa, assim, né? E ele conta meio que a história dessa família, de certa forma, de dentro e de fora. E todo livro é contado, vai lá no passado, vai lá no futuro, vai ali no meio, vai ali no agora da narração. E ele fala que o autor, né, usa o narrador conta, usa o termo colcha de retalhos, né? Que é para ele montar a história daquela família, ele vai juntando aqueles retalhos, costurando um no outro e monta o colchão que seria a história daquela família. Talvez seja esse processo, assim, principalmente no que diz respeito ao Jesus Não Voltará. É um álbum bem nesse, juntando esses retalhos de memórias, sim, e de momentos e fazendo deles alguma história única, assim, né? Cada faixa. Algumas, talvez, alguém falou, né? Tem aquele estilo de escrita que chama storyline, né? Muito comum no rap, por exemplo. Talvez a gente possa dizer que o nome de Anjo, nesse e lá no anterior, aquela outra violência, sejam essas faixas que obedecem, de certa forma, essa narrativa mais storyline, né? Mas tem uns que é só, de certa forma, uma paisagem. Sei lá, O Pôr do Sal Marrom é uma música que... É meio mantra, meio paisagem, assim, né? Um lugar que se estabelece quando a música é cantada, mas não é um começo e nem um fim, assim, né? É um lugar, assim.
Ô, Matheus, você levantou uma pergunta aí que agora vai ter que responder. Como era a sua infância?
Massa, como era a minha infância? A minha infância foi na
Você sempre... Sapiranga. Eu te pergunto, você sempre viveu na Sapiranga?
Sim, eu saí da Sapiranga já em 2020, no meio da pandemia, para um outro bairro, mas no outro lado da cidade, assim. Mas a minha infância toda, minha vida toda, foi lá na Sapiranga. Lá eu morava junto com minha mãe, meus dois avós, minha tia com minha prima, um outro tio que era solteiro, e meu tio, um outro tio que tem uma esposa e dois filhos. Nós éramos 10 pessoas numa casa com 4 quartos, um quintal, mas assim, uma casa relativamente grande, mas para tanta gente...
Não tão grande assim.
Não tão grande assim. Sapiranga é um bairro que atualmente já não é tão final da cidade, mas quando Sapiranga foi habitada, né, enquanto um bairro,
era o final.
Era bem assim, uma das bordas da cidade, encostado com um outro bairro que chama Sabiaguaba, é uma região de manguezal, então mesmo sendo uma favela, tinha um contexto que fica ali meio entre urbanidade e rural, assim, né? Tinha muita vacaria, muita lagoa.
É uma manguetal mesmo?
É um manguetal mesmo, assim. Atualmente já foi habitado por vários condomínios, enfim, aí já tem um outro, o bairro já, você vê os indícios do que ele foi um dia, mas não é mais a mesma coisa. Uma parte das lagoas que tinha já são poluídas, impróprias para banho, etc. Mas eu cresci num contexto entre uma vida urbana e uma vida rural, assim.
Mas pensando em cenas assim, da infância, você falou da coxa de retalhos da memória. Por exemplo, um pedaço que eu sempre gosto de buscar nas pessoas é, por exemplo, a sua escola, tipo assim, como que foi? O que você lembra de experiência? E uma coisa que eu ia pedir para você identificar, quando que você acha que surge o seu lado artístico? E até uma segunda coisa que você pode explicar é assim, hoje a gente conhece como cantor e compositor, mas você é um cara mais amplo, né? Você até usa o termo, tipo, um agitador cultural mesmo, né? Até na construção coletiva que rola aí, então... Mas pensando na infância, quando que você acha que surgiu essa vontade e tal?
Então, eu não sei dizer... Eu acho que perceber como vontade de trabalhar com arte mesmo, assim, talvez só mais no final da adolescência, assim. Mas a música sempre foi presente na minha vida o tempo inteiro, assim. Acho que se... sei lá, até nos álbuns de família, assim, de retrato, tem sempre alguma foto minha ali, segurando um violão de brinquedo, um tambor, uma panela, alguma coisa assim. Então eu tava, sempre acho que fui interessado pela música, pelo ritmo, enquanto criança. Eu comecei a me interessar por violão com 13 anos. Tem um lance que meu avô tinha um amigo que chamava Fausto, que ele era fotógrafo e ele ia um domingo sim, um domingo não, lá em casa. Ele era fotógrafo de batizado. E um domingo sim, um domingo não, lá em casa, tocava violão com meu avô, né? Então, aí meu tio Cristiano tinha um violão e ele tocava no violão do meu tio. Aí só que meu tio depois vendeu esse violão, aí meu avô comprou um violão desses baratos do centro, assim, uma marca que nem fabrica mais, Nacional, Tonante. E aí deixou esse violão lá em casa, esse violão era pro Fausto tocar, né? E aí depois o Fausto chegou a falecer, e aí eu comecei a tocar nesse violão. Tinha uma amiga da minha mãe que me ensinou 3 acordes, que era o Mi maior, o Lá maior e o Ré maior. E me ensinou um louvor, assim, da Igreja Católica, que eu esqueci o louvor, mas fiquei com os acordes. Então eu fiquei fazendo muita zoada no violão, até começar a ganhar, de vez em quando alguém me dava uma revistinha daquelas, né? Eu ganhei um livreto do só com músicas do Roberto Carlos. E eu lembro que eu tinha uma revistinha só com músicas do Skank. Foi as primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, foi Negro Gato, sei lá, do Roberto Carlos, e Vou Deixar, do Skank.
Legal.
Isso ali nos meus 13, 14 anos. Tive uma série de bandas imaginárias, a banda cover de hardcore, assim, quando eu comecei também a... Quando peguei uma guitarra pela primeira vez, aí... Os meninos lá do Zara, nós montamos uma banda de hardcore e tocava Dead Fish.
Essas bandas imaginárias tocavam onde? Quando você ia tomar um banho, assim?
Não, essas bandas imaginárias, eu tinha dois amigos que a gente sentava pra imaginar a banda que a gente ia ter.
Saquei, né?
Fazia o nome da banda, mas nunca chegava a tocar em canto nenhum, porque eu era o único que sabia, de fato, tocar alguma coisa de violão ali, mas esse outro amigo meu até fazia umas músicas assim de no violão também, sabia arranhar um dó e um sol, e aí ele compunha sempre umas músicas assim meio, ele quem ia ser o vocalista, na verdade, né, e aí eu ia ser o guitarrista, e ele cantava meio com uma voz assim meio grave, tentando imitar o Renato Russo, sabe?
Olha.
Então todas as músicas eram meio românticas dele, e a gente ia tocar as músicas dele, né? Mas é uma banda que, ali, né, 13, 14 anos, era uma banda da imaginação. Mas aí, sei lá, vamos chegar, tem o Saraus, que é um momento que pra mim talvez seja um divisor de águas. No Saraus eu vi coisas acontecendo, assim, né? Poder organizar um sarau, bastava um movimento, que era um movimento simples de se reunir, botar uma caixa de som na praça, pensar uma programação junto com a galera, ver isso acontecendo, ver as pessoas vindo de bairros próximos para ir acompanhar o sarau. Tudo isso foi muito motivador, né? Aí no sarau eu cantava, tocava, enfim. Acho que daí para frente eu fui me envolvendo naturalmente em outras atividades com música e largava qualquer coisa que eu estivesse fazendo para fazer música, assim. Já toquei em bandas de outras pessoas. Faltou um guitarrista aqui. Aí tinha alguém, precisava, eu ia lá. Toquei muitas vezes por dinheiro nenhum, pagando para tocar em vários projetos, várias coisas. Comecei mesmo, talvez, a ganhar algum troquinho quando comecei a... Aprendi a tocar nos ônibus com um amigo que chama Douglas William, ele é do Recife, mora aqui em Fortaleza, e não sei se ele trabalha mais com isso, mas nos primeiros anos que ele chegou aqui, ele, junto com os primos dele, tocavam nos ônibus. A gente se conheceu num festival de teatro lá em Guaramiranga, e aí quando voltei para Fortaleza a gente começou a fazer busão junto, né? Aí no busão tocava duas a três músicas de outros compositores, músicas bem conhecidas assim para animar o povo
agradar, né?
Pra gente, né? Então era, sei lá, era Quero um Xodó do Gilberto Gil, sabe? Coisas assim mesmo para agradar e a gente ganhar uma moedinha, inclusive.
Rendia bem?
Rendia, dava para, sei lá, a gente tirava cada um uns R$40 por dia, R$35 num dia bom. 50, e eu sobrevivi, de certa forma, isso mais outros bicos, assim, durante uns 2-3 anos da minha vida, de 2016 a 2018, praticamente uma boa parte da minha renda vinha de tocar nos ônibus. Com os tempos eu fui migrando também de parceiros, ensinando outras pessoas a fazer busão, e assim fui levando a vida nos meus primeiros, e aí, enfim, e aí foi por aí que eu fui, eu largava qualquer coisa, assim. Eu tive outros empregos também, trabalhei com vários empregos, mas não tinha como, sempre o que me interessava mais, o que me instigava mais, o que eu fazia sem achar ruim, sem ser um grande, era isso, fazer música, enfim, ou qualquer coisa que tá no entorno disso, assim. Também é isto.
Vontade de se expressar, né? Você queria achar aquilo, né? Quando você identifica o que você achou? Porque aí eu acho que tem uma coisa muito legal, tipo assim, em 2020 você lançou o seu primeiro disco, você já vinha fazendo umas coisas antes também, né? Eu lembro de ver clipe, eu acho que tem muito, acho que tem até música sua que não deve estar no Spotify, imagino.
Eu cheguei a gravar rap com outras pessoas, ou coisas pro YouTube, músicas e trilhas para teatro, outros projetos, alguns que até hoje, por exemplo, tem um espetáculo que chama Idade na Terra, que eu ajudei a fazer todos os arranjos, é um espetáculo infantil, musical, uma ópera rock, de um cara aqui do teatro, enfim, um grande nome, assim, um mestre, né, já um coroa, um mestrezão, que é o Beto Menezes. E esse trabalho, acho que a gente estava ensaiando ele montando esse espetáculo desde 2018, né? E aí ele veio estrear após pandemia em 2021, porque, enfim, teve a pandemia, teve uma pausa, um hiato bem grande, passou, aí a gente foi voltando aos pouquinhos, né? Então a gente foi fazer as primeiras apresentações ali no final de 2021, acho, início de 2022. Então, mas assim, de certa forma, o Fazendo Rock foi um momento também que eu vou investir aqui um tempo, eu comecei a trabalhar com outras coisas para poder juntar grana, para poder gravar o disco, né? Então, eu tinha encontrado um lugar.
Norte.
Norte, Norte mesmo, assim, tipo assim. Caminho mesmo, né?
Que eu acho que dá pra quem ouve o disco fala, meu, isso aqui foi gravado no melhor estúdio do mundo, porque tem um puta som. E eu imagino que você fez muita coisa, talvez até de improviso. Como que foi a costura dele? Foi feito mais em casa? Foi feito em estúdio? Como que ele foi feito?
Então, o Jesus Não Voltará ou o rolê que você tá dizendo?
Não, o Jesus Não Voltará mesmo.
Sim, o Jesus Não Voltará, uma parte dele foi gravada em casa, assim, principalmente essa parte de beats, etc. Foi gravado em casa. E vozes também, né? Uma parte desse processo, ele acontece, inclusive, de maneira remota, assim. Os primeiros beats e primeiras coisas a gente começou a fazer ali no início de 2021. Eu, Caio, no início de 2021. E aí teve uma das fases. Todos os dois discos, eles tiveram um processo bem demorado, assim. E eu também tinha feito a escolha de, desde que, principalmente o Jesus, né? Desde que eu comecei a gravar o disco Jesus Não Voltará, meio que vim publicizando para as pessoas que me acompanhavam um pouco esse processo. Não foi um disco que eu fingi que não estava gravando, não. As pessoas viram, de certa forma, ele acontecendo. Inclusive, uma parte.
Você é um cara ativo nas redes sociais, né?
Um pouco, sim, assim, à medida de que tem atividade, eu tô sempre, e coisas para fazer, espaços onde eu tô sempre compartilhando com as pessoas que me acompanham. E aí a gente fez uma campanha, né, uma parte da grana, uma parte do processo desse disco, a gente conseguiu também viabilizar a partir dessa campanha, né. E o que que acontece? Em 2021, eu me juntei com o Caio e com o AG e a gente mostrei para eles as músicas. Eu tinha montado já o esqueleto do disco todo, já tinha chamado as participações, também já tinha mostrado para elas. Eu fiz um projetinho demo, né? Joguei ele no Drive e mandei para todo mundo. A gente se reuniu e aí eu comecei a montar com os meninos os beats, né? Alguns já tinham beat. Que era Pode Ser Easy, Da Febre e Só Sua Lágrima foram escritas em cima de beats do Nego Célio, né? Beats que ele me mandou, que eu escrevi na casa dele e que entraram no disco. Outras, como Pôr do Sol Marrom, Vontade Nego, eu fiz uma mini pré-produção no celular de Bandlab, já joguei uns efeitinhos, consegui jogar uma proposta de arranjo ali para Vontade Negro, para para Produção Marrom, para a galera já entender mais ou menos. E outras era assim, voz a capela, né? Michele Morto, voz. Aqui mandei um áudio com a voz, não sabia muito bem para onde que ia a música. Jesus Não Voltará, um áudio com violão e os acordes secão ali. Sabe? Isso, assim. Mas, e aí a gente se reunia numa videochamada, mapeava algumas tarefinhas, aí ia para casa, daqui uns 15 dias a gente se reunia de novo. Daqui a pouquinho a gente começou a minha mãe, não, porque tinha todo esse negócio de não ir para casa um dos outros por conta da pandemia, alguém que mora com os pais, enfim. Aí eu agia, minha mãe não vai estar em casa no dia tal. A gente marcava uma sessão lá na casa dele e gravava uns synths, botava umas vozes guia, botou umas guitarras lá que entraram no disco depois. Pro estúdio a gente levou bateria depois, já em 2022, para gravar baterias. As baterias orgânicas que tem no disco foram gravadas em estúdio. Baixos no mesmo dia, na mesma sessão das baterias, também já passando por uns compressor legal, etc. Vozes minhas, só minhas, a gente, e vozes só backing separado. A gente gravou na casa do Guilherme um pouco. Montou uma cabine, ele tem uma cabine que montada com PVC, assim, lençol, etc., aquele esquema. E outras vozes, quando precisava, por exemplo, da noite.
Os coros e tal.
Que era muita gente gravando no mesmo mic, etc., os coros. Aí a gente foi pro estúdio de novo, já depois de... isso dura um tempo, né? Monta, nossa, grava, edita, né? Passa uns dias, mixa. Gente, vamos gravar essas vozes aqui. Aí marca a sessão e grava as vozes. Vontade da Noite foi uma dessas que a gente foi pro estúdio só para gravar ela, né? Gravar tudo no mesmo mic, vozes, palmas, várias camadas, né? Até porque para a gente poder pegar as vozes em coro numa mesma sala, tinha que ter pelo menos um espaço ok ali, com silêncio, para que só aquelas vozes soassem, né?
Eu imagino o desafio que é. O meu podcast que eu gravo com o microfone, com a voz do convidado. Eu já sofro pra editar. Editar um disco, eu fico assim, deve ser uma coisa torturante. Porque você quer tirar, você quer buscar o timbre, você teve, tipo, sei lá, pouco tempo pra gravar, então vai ter que ser aquele som. Como que lida? Nossa, tô imaginando seu sofrimento editando isso aí tudo.
É isso.
Boa. Ô, Matheus, tipo, e aí tem essa coisa legal que você foi chamando a atenção das pessoas, né? Tipo, o disco tem a Jupe, tem a Brisa Flow, né? Tem os seus camaradas que estão aí mais perto, mas tem essas pessoas mais distantes, né? Você tocou no disco do Dom, tocou aqui, fechou com o Dom aqui, fechou com a Jupe aqui. Como que você foi criando essas conexões, assim, tipo... Porque eu acho que essa é uma dificuldade que eu já vi de outras bandas, especialmente quando são bandas do Norte, do Nordeste, que é, tipo, legal, tem uma cena aqui, mas quando a cena se expande, quando você vira um artista com a proporção nacional legal, aparecem um monte de complicadores, tanto de comunicação quanto práticos mesmo, né? Mas como que você chegou nessas pessoas e como que elas foram te voltando, assim... O Dom é daí, eu sei, mas ele tá mais em São Paulo que em Fortaleza agora, né?
Sim.
Como você foi criando cada ponte? Como que cada uma... Porque eu sinto que, tipo assim, tem uma evolução do rolê pro Jesus Não Voltará que eu imagino que tem muito a ver com esses papos que você começou a ter, com essas pontes que você começou a fazer, assim. Tipo, você cresceu muito como artista em 2 anos. Tem a ver isso ou tô viajando?
Então, sobre as pontes que eu fui criando com as pessoas... acho que Jupe e Brisa chegaram através da internet com o Rolê nas Ruínas, assim. Não sei, por algum motivo essas pessoas chegaram no meu trabalho. Eu lembro que depois que eu lancei o disco, eu não fiz nenhum tipo de assessoria nem nada mas um menino chamado João, que estava escrevendo para Monkey Bus na época, mandou para mim, me fez uma ligação de telefone, a gente gravou uma entrevista e ele lançou a entrevista inteira sobre o Rolê nas Ruínas na Monkey Bus. De repente saiu algumas listas também, a Queremos lançou uma lista de 10 discos desconhecidos que você deveria prestar atenção. Aí sai ali, acho que essas listas ajudaram a chegar em algumas pessoas, porque tem gente que acompanha música a partir dessas listas mesmo.
Total.
E aí, não sei, Jupe um dia me seguiu, eu já acompanhava Jupe há muito tempo, desde seu trabalho com a Lin e pós também, quando ela começou a lançar o seu trabalho solo, eu já estava acompanhando, quando ela anunciou que ia lançar, eu vim acompanhando o trabalho da Jupe de longe. Para mim, ela já chegava assim, grandona, uma artista gigante. E aí, no dia que ela me seguiu, ela já mandou uma mensagem.
Já festejou.
Ela já chegou já mandando uma mensagem, que tinha gostado, que depois queria conversar pra gente fazer algo junto. E a gente foi trocando ideia, E quando eu... quando eu tava já... Naquela época, eu já tava minimamente... na época que ela me seguiu, já tava organizando o que seria o Jesus Não Voltará. Então, quando eu tinha ele organizado, já pensei, é ela, vou convidar. E ela, aí a gente fez esse convite recíproco, né? Eu colaboro com uma faixa de um trabalho dela que ainda vai sair, e ela colaborou com a faixa Jesus Não Voltará dentro do meu trabalho.
Foda.
No caso da Brisa, também foi mais ou menos a mesma coisa. E a Brisa, a gente trocou muita ideia antes de fazer esse convite, né? Na pandemia, a gente foi muito parceiro, assim, né? Trocamos muita ideia, fizemos muita videochamada. Ela também, obviamente, passou muita visão. Mas eu...
A Brisa é muito legal.
Eu acho que o crescimento do meu trabalho se deve, sim, a essas trocas, mas eu atribuo a outras coisas também. Vou antes falar só sobre como o Dom L chega, né? O Dom L, ele é muito amigo do... Enfim, né? Tem toda a história com Costa Costa, é muito parceiro do Nego Galo, que tá aqui em Fortaleza. As pessoas já tinham mandado para ele. Ele relacionou... quando eu já havia anunciado o nome do meu outro... Do Jesus Não Voltará, ele já... A gente trocou uma ideia, assim, num sentido de que imaginava que nossos trabalhos de alguma forma iam conversar, né? Mesmo a gente não tendo trocado ideia sobre ele. Sobre
Jesus não estaria do seu lado, né?
E aí a gente trocou essa ideia, e aí ele falou assim que achava que tinha tudo a ver. E aí ele falou, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria que tu participasse de uma faixa. Essa faixa aqui, a ideia é mais ou menos assim. Eu tô com essa letra mais ou menos assim. Mas aí tu... E eu tava em estúdio já, tipo, eu tava já com o Gui, que foi quem fez as captações das vozes, e depois começou a participar mais ativamente da produção do álbum, no segundo momento. E aí eu tava com ele gravando, e aí eu falei, me manda tudinho aí, que eu tô em estúdio, nesses próximos dias eu já gravo, já mando pra ti. Aí eu já, enfim, já fui ligeiro, assim, já ele me mandou, eu... Já aproveitei as datas que eu tinha lá no estúdio, tirei um tempo, me organizei e já gravei a faixa. Mandei para ele uma voz. A galera dele da produção do disco gostou e ele achou que poderia ser outra pegada. E aí me sugeriu outra parada.
O Dó é perfeccionista, né?
Mas é porque ele achou assim, cara, tá muito rap, eu preciso de uma coisa mais melódica, assim, sabe? Aí eu gravei a outra, no fim, as duas entraram, assim, na faixa. O edit que a gente escuta lá é uma mistura das duas vozes que eu gravei dessa faixa, foda, né, de Vila Rica. E aí...
É muito foda, só pra... Já te falei isso, né, tipo, a sua voz nesse disco, ela tem é quase um Frank Ocean pra mim, é uma coisa muito foda. Assim.
Nossa, obrigado.
Que também tá no seu disco... Que aparece agora, assim, mas quando, sei lá, quando eu te ouvi naqueles filmes, Pera, o Matheus tem essa. Tipo assim, eu já. Tipo, eu desassociei um pouco do que eu já tinha ouvido seu. Eu falei,
Sim.
cara, esse menino é bom, mano.
Porque também, né? Eu acho que eu chego ali no rolê nas ruínas com uma voz muito gritada, né? Muito garganta, né? Muito grave. E aí eu entro no Vila Rica com outra.
Claro, é.
Isso, é.
E
Mostrando
que
outra faceta assim da voz, né? Outra possibilidade.
é. E é uma exploração que tá por todo Jesus Não Voltará, né? Você faz muito esse jogo, tipo, você não tem uma voz única, né? Cada música tem uma pedida ali, né?
Sim.
Matheus, a gente já tá quase estourando uma hora, no que eu teria pergunta aqui para uma vida, para você, para te entender, para aproveitar, explorar, porque. Em breve você vai conquistar o mundo, né? Vai ficar mais difícil falar com você. Mas não quero te tomar mais que uma hora. Então eu vou te fazer umas perguntas meio fundamentais, assim. Aquelas que acabam revelando quem é quem. Pra citar o João Donato, que a gente perdeu recentemente.
Sim.
Quais que você classificaria assim como seus rocks favoritos?
Os meus rocks favoritos de outros artistas que você diz.
Isso, aquelas três músicas que, tipo, contam mais sobre o Matheus que a gente ousaria imaginar.
Eita. Ah, você
Pode
bem.
ser bem hoje, né? Não precisa ser. A gente vai
Tá.
entender que foi o pensamento de hoje que amanhã será outro e assim por diante. Caiu aí.
Foi, mas voltou aqui agora.
Voltou, voltou. Manda bala.
Tá. Cara, eu vou nenhuma aqui pela sonoridade, pela história que eu tenho com essa música, que é Israel Song do Silverchair. Porque eu acho que foi talvez a primeira música de rock que eu ouvi que me pegou assim pela timbragem, assim, pelo barulho que tá por trás, embora eu não estivesse entendendo nada do que ele estava cantando naquela época, não tinha Google Tradutor, né? Próximo, assim, né? Então,
Silverchair, inclusive, é muito subvalorizado, né? É uma banda muito legal.
uma banda muito legal. Aí agora me deu um branco aqui, mas tem uma música eu acho que chama Vícios e Virtudes, do Charlie Brown Jr.,
Sim.
que diz assim,
Vícios e Virtudes, que é do acústico, né?
sim, essa música, ela. Não sei se é essa, não. Acho que eu tô
Tá misturando?
errando aqui, tô misturando os nomes. Porque eu tô tentando lembrar aqui de uma música do Charlie Brown. Você deixa eu procurar aqui?
Lógico, pô. Eu vou cortar isso aqui, vai parecer que foi tudo uma coisa só.
Pois tá bom. Eu vou procurar aqui rapidinho. Que é
Nem
só
tudo
quero lembrar o nome.
lhe cai bem.
Mas nem
Não
é
é
essa,
essa.
viu? Poxa, é uma música muito mexe comigo assim quando eu escuto ela, assim, sabe? Mas eu não tô conseguindo lembrar agora o nome, velho.
Ó, eu posso chutar umas, as mais emocionantes do Charlie Brown, quer ver, ó? Cadê? Lugar ao Sol.
Lugar ao Sol, não é essa.
Não?
É uma que ele fala assim. Ah, eu tô tentando aqui olhando aqui os nomes das músicas pra lembrar.
Se você lembrar o verso, eu descobri, eu sou especialista, pode falar. Sei tudo.
Do Charlie Brown?
É, descreve aí o que estava, que parte que você lembra.
Ah, é porque me deu um brancão aqui agora forte, mas. Aí eu tô tentando aqui olhar. Ah, lembrei. Aê, lembrei. Eu li aqui agora, que é joga tudo pro alto, é tudo pro alto. Joga tudo pro alto. Alto, lhe convém estar acima da razão. Aí quer que eu responda de novo pra você botar no corte?
Pode ser,
aí.
Pode ser. Então, beleza, você falou Silverchair, qual que seria a segunda dica?
A segunda música seria Tudo Pro Alto, de Charlie Brown Jr. É, acho que a letra é bonita, assim, e também acho que a sensação que eu sinto quando escuto ela até hoje, é essa intensidade, essa melancolia, é, junta numa mesma música, assim, pra mim foi muito forte. Eu tive a oportunidade de ver um dos últimos shows do Charlie Brown aqui em Fortaleza, lá em 2012.
Sei.
E não esqueço, assim, quando rolou essa música. Foi muito bom.
Oh, sabia que essa é uma lembrança que a gente compartilha, porque Tudo Pronto também pra mim é muito nostálgica. Porque quando eu tenho uma memória que é tipo assim. O mesmo primo que me levou pra ver o show de metal, ele que virou roqueiro primeiro. Eu odiava rock. E aí eu lembro que quando... E ele amava Charlie Brown. Eu lembro que quando o Charlie Brown gravou acústica, eu cheguei pra ele e falei, pô, Charlie Brown agora vai bombar. Das ideias de criança. Agora vai bombar, porque vai fazer esse acústico e os caras vão ficar muito famosos. Aí ele, ah, nem gosto mais. Mas sempre que eu ouço Tudo Pronto, eu sinto essa mesma coisa que você falou, assim, tipo, tem uma melancolia, né, que o Chorão carregava, né, tipo, isso, sim. Estou confuso, desesperado com o mundo, estou também, pô, esse verso é muito jovem.
E ao mesmo ali, tempo, né? Tem uma intensidade, assim, sabe, na
confiança, aqui, né,
que mexe comigo.
E isso que você falou também, que a toca que a gente compartilha, eu também vi nos últimos shows, assim, nesse 2012, assim, eu lembro que, infelizmente, cara, é uma lembrança muito triste, porque foi um show muito confuso, e quando você olha pra trás, você fala, pô, acho que realmente o cara não tava legal, assim, porque... E hoje, assim, com quase 10 anos da morte, mais de 10 anos, né, quase, uhum. A gente completou esse ano. Eu sempre fico pensando nisso, toda essa discussão de rock que a gente levantou no começo do papo, o quanto afetou ele, porque ele era um cara que tinha essa crença na parada. E sim. Quando o mundo engoliu essa crença, machucou muito ele, assim, machucou muito louco, assim, porque a obra dele é muito sincera, então, tipo,
uhum.
Agora ela tem amplos sentidos, enfim, dói muito, assim, me pega muito, Tudo Pronto é muito bonita mesmo. Terceira música, Matheus.
Tá, vou botar então uma bem atual, mas que boa. Pra mim é muito, muito bom de ouvir ela acontecendo. Que é Pelo Amor de Deise, da Jupe do Bairro, que é um rockzão, assim, motivador, botando pra cima mesmo, é, enfim, né, a maior que temos.
Levanta Pelo Amor de Deise.
Levanta dessa cama Pelo Amor de Deise. E ainda tem a participação de uma funkeira, né, a Deise Tigrona, enfim, foda pra caralho, nada mais.
Tem aquela do Rico, né, Deise... Muito foda, a Deise também é muito foda, puta, também uma... História incrível, né? De superação, de grande artista. Ô, Matheus, aí uma pergunta clichê, aquele clichê não. Pergunta nossa, assim, ó. O Abujam tinha o que é a vida, eu tenho, é a minha. Né? Sem querer me comparar, calma lá. Mas eu gosto de perguntar quem você me indicaria, assim. Hoje eu até te pedi uns rocks, porque eu acho legal pelo teu nome e tal. Uhum. Pra entender também o que você ouvia e ouve. Mas eu mais que perguntar sobre discos e filmes e produtos, eu acho que as pessoas me indiquem uma pessoa.
Uhum.
Lógico que seja assim, uma pessoa que a gente possa fuçar na vida, né? Que eu possa convidar pro telefonemas, quem sabe.
Uhum.
Mas que se apresente alguém legal pra gente, que a gente possa, tipo, assim como a gente é teu fã, virar fã dessa pessoa. Então, peço que você me recomende uma pessoa, Matheus. Quem você indica?
Massa, vou indicar, então... Vou indicar a Madame, que participa do álbum também.
Por quê? Quem é Madame?
Madame é uma rapper aqui de Fortaleza, que tem um EP chamado No Fio da Navalha, e tá lançando outras coisas aí. Ela... Talvez tenha uma história, uma presença aqui na cidade que eu considero que conversa muito com a minha. Assim, embora eu fui pro rock, ela foi pro rap, a gente é cria de sarau, ela também movimenta outras coisas para além da música, e para mim, tão foda quanto foi Facção Central, ela é aqui para essa cidade, assim, no meu ponto de vista, por isso tô indicando.
Foda. Muito bom. Então, repete aí, Matheus.
Madame.
Madame.
M.A. de Mar e Dame, separado.
É isso.
Assim, ó.
Pô, antes da gente encerrar esse papo, lembrar os nossos ouvintes que o Telefonemas é um podcast independente. Então, se você puder colaborar com a gente ficar no ar, tem a chave Pix, tem esse QR Code aqui também para quem tá vendo na telinha. Para quem tá só no áudio, ó, a chave Pix é telefonemaspodcast@gmail.com. Manda lá cinquinho, dezinho, né, quanto puder, um real. Esses dias, ó, pô, Matheus, não sei se você acompanha o Corinthians. Você torce pro Fortaleza, né?
Eu não, nem
Você não
acompanho
curte
muito
futebol?
futebol, assim, né? Nem que eu não curto, mas acabo que eu não acompanho muito.
Mas vou te contar um negócio que.
Falando em Corinthians, quando eu era criança, eu, mesmo sem assistir futebol, eu torcia muito, entre aspas, Corinthians. Tinha camisa do Corinthians e tudo, mas não posso dizer que sou um torcedor, porque acho que eu nunca vi um jogo e tal.
É que hoje eu fiquei inconformado. Acordei e passou na TV que o Roger Guedes, que é um jogador do Corinthians, tá quase indo embora, parece. Porque o Arábia Saudita, um time da Arábia Saudita, quer contratar ele e eles têm muitos bilhões de dólares, né?
Sim.
E aí os corintianos acharam a chave Pix do Roger Guedes, que já é um jogador milionário, e começaram a mandar dinheiro para ele. Eu falei, gente, descobre a minha chave Pix, descobre a chave Pix do Matheus, vai mandar dinheiro para milionário.
Caraca!
Por mais que você ame seu time, calma.
Nossa, que loucura!
Então, assim, ó, ajude o Telefonemas com o que você puder. Faça que nem o corintiano faz com o Roger Guedes. Senão a gente vai embora para a Arábia Saudita, que tu, elas não gostam de jornalista. Enfim, mas também tem o nosso apoia, se você quiser ser um fã mais fixo, apoia.se/telefonemas. E fortalece, compartilha esse papo, manda para alguém, converse com a gente, que a gente está aqui para isso. A gente é esse ouvido a fim de escutar, então, traumas, spams, divulgação. Cola com a gente mesmo, porque aqui eu considero firmeza. Matheus, a pergunta mais esquisita do telefone, mas é: curtiu esse papo, mano? Rendeu? Foi legal?
Foi ótimo, foi massa.
Faltou alguma coisa? Se tem alguma coisa que você quer contar pra gente? Uma coisa que tá por vir, uma divulgação aí, fora o Primavera.
Não, tá tudo certo, tá massa demais, já rendeu bastante papo.
Mas não tem nenhum show por vir? Eu fiquei sabendo nos shows aí,
Ah,
já pode
sim,
falar?
shows. Vai sair quando? Tem show, tem o Circo Voador, agora dia 11 de agosto. Abrindo para o Nação Zumbi, né?
Foda.
Vai ter do Festival do Sol em novembro. Não sei se pode falar, mas já vai ter Molotov também, agora em outubro. E o Primavera. De show, de rolê fora
Depois, se não puder falar, você me conta. Mas eu vou deixar para soltar esse papo. Tem muita coisa aqui atrasada para eu soltar. Eu vou soltar bem na época aí do show do Circo Voador, então. Ali, começo de agosto e tal. Então,
massa.
vão assistir, Matheus. E vem aqui pro interior, hein, cara. Quero te ver.
Você tá onde?
Interior de São Paulo.
Qual é a cidade?
Ribeirão.
Verão, massa. Vamos
Venha,
articular.
venha. Ou eu vou atrás de você, eu vou tentar ir no Primavera e te ver lá. Vai ser foda.
Massa.
Matheus, valeu, cara. Finalmente rolou.
Valeu.
Eu fico enchendo o saco, né? Pô, vem no telefonema. Quando você
Massa,
abre live lá, eu sempre apareço. Pô, Matheus.
mas foi massa, viu demais. Agradeço também.
Tamo junto, Matheus. Um abraço e um abraço para todos os nossos ouvintes. E até o próximo telefonema. Beijo.
Até, valeu.